esposa, mãe, filha, amiga. Quero que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e os versos 21 a 24. Gênesis capítulo 2, os versos 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O nosso Pai Celestial escolheu preparar ou comparar a família humana com a família divina. O nosso Pai Celestial escolheu transformar cada família aqui nesta terra um pedacinho do céu. E isso é o que o lar tem que ser: um pedacinho do céu. Como um pedacinho do céu? Porque Deus, o Pai, escolheu dar o seu próprio nome ao Pai da família. Foi assim que Deus escolheu. Deus escolheu dar o nome do seu filho aos filhos de cada família. Quando você olha para o pai dentro da sua casa, lembre-se que ali está o representante do Deus Pai. Quando você olha para os filhos e filhas, lembrem-se que ali estão os representantes do Deus Filho. Considerando que nós temos na família humana uma pessoa que representa o Deus Pai e ao Deus Filho, poderíamos concluir que deveria existir também na família humana alguém para representar a presença do Espírito Santo. Se pensarmos um pouco, vamos descobrir quem é que representa o Espírito Santo dentro de uma família: a mãe, a esposa. Isto significa que você, mulher, você, esposa, você, mãe, representa o Espírito Santo na família. Se uma mulher e uma esposa e uma mãe quiserem descobrir os seus deveres, sua missão na terra, basta descobrir na Bíblia a missão do Espírito Santo. Nós lemos na Bíblia, a palavra de Deus, em João 14:26, que o Espírito Santo conforta, assim também a mãe conforta o que está desconsolado. A Bíblia diz em João 14:26 que o Espírito Santo ensina, assim também a mãe, colocando sobre o seu colo, ensina a criança. A Bíblia diz também que o Espírito Santo instrui, assim também é a mãe que toma sobre si o trabalho de instruir. A Bíblia diz em João capítulo 14, o verso 26, que o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas. Também, do mesmo modo, a mãe diz: você está lembrando disso, daquilo? Ela nos lembra das coisas. A Bíblia diz em João capítulo 16, verso 13, que o Espírito Santo nos guia. Assim também é a mãe que em sua mão, abençoada por Deus, guia e orienta os seus filhos. A palavra de Deus diz em João capítulo 16, verso 8, que o Espírito Santo nos convence do pecado, das coisas erradas. E quem dentro do lar convence os filhos das coisas erradas e fica dizendo ao filhinho: vá lá pedir perdão para sua irmãzinha, você fez algo errado, Jesus não gosta, vá lá pedir perdão. Existe alguém dentro do lar que também nos convence dos nossos pecados, erros e fraquezas. A Bíblia diz em João capítulo 16, verso 13, que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Assim também a mãe esquece-se de si própria e sempre procura edificar a figura do pai como cabeça do lar, edificar os filhos. Ela fica, a Bíblia diz que o Espírito Santo fica o tempo todo conosco. Em João capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus disse: o Espírito Santo estará convosco e habitará convosco. Assim também, quem é que permanece com os filhos, permanece no lar o tempo todo, gastando tempo com os filhos? A mãe. O Espírito Santo é aquele que ensina, guia, instrui, convence, mas é o menos lembrado. Assim também no lar. A mãe é que guia, orienta, ensina, convence, mas é a menos lembrada. Os filhos fazem festa com o pai quando chega e esquecem-se da mãe, que esteve com eles o tempo todo, preparando a comida, dando banho, limpando a casa. O Espírito Santo é um agente invisível que você não vê. Assim também é o trabalho de uma mãe. Ela é quem dá a beleza ao lar. Ela é quem cria a atmosfera do lar. Mas ela age como um agente invisível. O Espírito Santo, em Atos capítulo 16, versos 6 e 7, diz que ele nos impede de fazer coisas, nos segura de fazer coisas que não deveríamos fazer. Assim também é a mãe que nos segura, que nos impede, dizendo: não faça isso, não faça aquilo. Lembre-se do que eu estou dizendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, que é o Espírito Santo que reparte, que divide as coisas. Assim também a mãe é quem reparte, é quem partilha. Em Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Assim também uma mãe pode ser entristecida, magoada. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito, ou seja, não apaguem o Espírito Santo. Assim também uma mãe pode ser apagada em sua influência, neutralizada na sua influência dentro de casa, se não for reconhecida, se não for amada, se não for cuidada. Um homem pode neutralizar a influência da mãe dentro do lar, assim como ele neutraliza a influência do Espírito Santo na sua vida, se for mal agradecido. Se uma esposa recebe maus tratos, ela vai murchando, e ao ser desprezada, a não ser ouvida, ela vai ser neutralizada. O Espírito Santo, em Efésios 4:30, diz que tem a função de selar a nossa redenção. É o Espírito Santo que sela a nossa redenção. Assim também a mãe é o selo da família, que mantém a família unida. O pai às vezes morre, mas a família continua unida porque existe a mãe. Mas quando a mãe morre, geralmente a família se desune, porque a mãe é o selo que mantém a família unida. Queridos, como foi na semana da criação, lá no Éden, assim também é hoje. Quando Deus criou Adão, cercou-o de toda a beleza imaginável, com flores, com perfume, com pássaros, com estrelas, com sol, com lua, rios, lagos, constelações. Adão tinha tudo. Tudo era perfeito, mas Deus percebeu que Adão estava triste, solitário, porque estava faltando a coroa da criação. Aquela que veio depois do homem, veio aperfeiçoada. Aperfeiçoada. Deus fez a mulher para ser uma grande ajudadora do homem. Sem a mulher, o homem erra muito. Com a mulher, o homem erra menos. No reino animal, o macho é mais lindo do que a fêmea. No reino animal, o macho é mais colorido do que a fêmea. No reino animal, o macho é mais imponente do que a fêmea. Mas no reino humano, a mulher é muito mais linda do que o homem, muito mais graciosa do que o homem. Esta é a prova de que nós não somos do reino animal. Somos do reino humano, criados à semelhança e à imagem de Deus. John Milton disse de Eva: ela foi adornada com tudo que o céu e a terra podiam outorgar para fazê-la amável. Havia graça nos seus passos. Não há tanta graça nos passos de um homem, não é? Mas nos passos de uma mulher, a graça. O céu estava nos seus olhos e cada gesto estava revestido de dignidade, porte e amor. Agora, Adão tinha o que ele necessitava. Alguém escreveu que a terra estava triste, o jardim estava selvagem, até que a mulher sorriu. A obra do Onipotente estava terminada. E alguém pode dizer: mas foi através dela que o pecado entrou? Errado. A Bíblia diz que o pecado entrou por Adão e não por Eva. O processo do pecado começou por Eva, mas não se consumou com Eva. Somente quando Adão comeu do fruto proibido é que as vestes de luz e de glória desapareceram e as flores começaram a murchar. Não podemos responsabilizar a mulher por algo que o homem foi quem consumou e tomou a responsabilidade, o pecado. Por isso em Romanos 5:12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Observem que a mulher não foi feita da cabeça do homem, por isso não pode mandar no homem. Mas também que a mulher não foi feita dos pés do homem, para ser pisada pelo homem. Mas a Bíblia diz que a mulher foi feita de uma das costelas de Adão, e a costela está ao lado do homem. E assim a mulher não foi feita para estar acima ou abaixo, mas ao lado do homem, sendo por ele amada, protegida. A mulher foi criada porque todas as perfeições do Jardim do Éden não deram a Adão o que ele precisava. Ela foi criada como sendo a Miss Universo. A esposa, a mãe, a mulher, ela está dotada da beleza de Sara, quando chamou Abraão de meu senhor. A mulher está dotada da coragem de Débora, quando ela ficou firme ao lado de Baraque na batalha contra os inimigos. A mulher está dotada de uma profunda devoção e abnegação de Ana, quando ela orou pelo filho Samuel e dedicou-o ao Senhor. A mulher está dotada do zelo e da dedicação de Rispa, que cuidou dos corpos já mortos dos filhos de Saul, de dia e de noite, para que não fossem comidos pelas aves nem pelos animais do campo. A mulher está dotada da realeza da rainha Esther, que compareceu com risco da vida diante do rei e conseguiu salvar o seu povo. A mulher está dotada da graça de Lídia, a vendedora de púrpura, com a fé de Maria, mãe de Jesus. A mulher está dotada da humildade e hospitalidade de Febe, que hospedou os santos homens de Deus. A mulher está dotada da amizade de Dorcas, pois era amada por todos. Com o discernimento de Rode, que conheceu a voz de Pedro, quando Pedro batia a porta da casa. A mulher está dotada com a ambição de Salomé, que pediu a Jesus que os seus filhos se assentassem, um à direita e outro à esquerda de Jesus. A mulher está dotada da adoração e do louvor de Maria, a Maria Madalena, que escolheu estar aos pés de Jesus e ungiu o corpo de Jesus antes dele morrer. A mulher está dotada com o trabalho e a diligência de Marta, que preparou tudo para agradar a Jesus. A mulher está dotada, a mulher, a esposa e mãe, por Deus com tudo o que é necessário. A paciência de Ana está na mulher. Ana, aquela profetisa com 84 anos de vida, que permaneceu servindo ao Senhor, esperando a chegada do Messias. A mulher está dotada com a amabilidade de Raquel, a menina dos olhos de Jacó, com o amor de Joquebede, a mãe de Moisés, a gentileza de Isabel, revelada na maneira como tratou a mãe de Jesus, Maria. Sim, a mulher está dotada do espírito de Lloyd e de Eunice, vó e mãe de Timóteo, que ensinaram a Timóteo as sagradas letras. Queridos, este ser chamado mulher, esposa, mãe, filha, amiga, é um ser dotado por Deus com todas essas qualidades mencionadas e reveladas na vida de todas essas heroínas da Bíblia. Mas, queridos, também existe o lado negativo. A mulher é dotada do livre-arbítrio e ela pode também escolher a feiura em vez da beleza. A mulher também pode usar o seu livre-arbítrio para escolher a tristeza em vez da alegria, para escolher o egoísmo em lugar da graça, para escolher o orgulho em lugar da humildade, a rebelião em vez da submissão, as dúvidas em vez da fé. Embora a mulher, esposa e mãe, seja amável e embora esteja revestida de todas as qualidades que Deus deu a ela, ela pode se tornar uma Mical, que xingou o marido, que desprezou o marido Davi, porque estava louvando a Deus enquanto a arca dos 10 mandamentos era carregada. A mulher pode assumir o lugar de Jezabel, mulher ímpia, sim, que foi rebelde e semeou a idolatria e destruiu a nação de Israel. A mulher pode usar o seu livre-arbítrio para se tornar uma Talia. A Talia foi possuída pela semente do egoísmo e matou seus próprios netos para que pudesse ser ela a rainha e não seus netos. É difícil de imaginar tamanho ódio como o ódio de Herodias, que mandou matar João Batista, porque João Batista chamou o pecado pelo nome e disse que ela não deveria estar vivendo com o irmão, com seu cunhado, irmão do seu esposo. É difícil querer, mas a mulher às vezes toma atitude de Safira, mentirosa, que ajudou o marido a mentir, ambos colhendo a morte. Cada mulher, cada esposa, cada mãe deve decidir por si mesma qual é a força que vai prevalecer na sua vida: a força do Espírito Santo, representando o Espírito Santo na família, ou a força do egoísmo, da rebelião, da maldade, da mentira, do ódio. A amabilidade de Raquel deve ser imitada, a ternura de Maria Madalena, o espírito de Marta, a paciência da mãe de Jesus, a gentileza de Rebeca devem ser imitados, mas devem ser evitados a rebelião de Jezabel, o egoísmo de Atalia, o ódio de Herodias, a mentira de Safira. Queridos, é uma decisão pessoal que cada um deve fazer. Mas tem uma coisa muito importante para dizer: decidindo para o bem ou para o mal, mesmo quando a mulher decide para o mal, ela continua sendo o elemento que determinará o espírito e a atmosfera do lugar onde ela está. A mulher determina o espírito do lar, o espírito da igreja. É ela que dá a atmosfera da igreja. A mulher não foi feita para arar a terra. A mulher não foi feita para construir a casa. Não foi feita para controlar o guindaste. Não foi feita para sentar tijolos, nem cortar pedras, nem construir estradas. Não foi feita para liderar a igreja. Não foi feita para fazer a colheita da seara. O trabalho planejado por Deus para a mulher foi o trabalho determinado pelo espírito e atmosfera que deve prevalecer enquanto a terra está sendo arada, o espírito e a atmosfera enquanto a casa está sendo construída. É a mulher que dá esse espírito e é ela que cria essa atmosfera. Conquanto não seja o trabalho da mulher controlar o guindaste, é a missão dela determinar o espírito de felicidade daquele homem que guia o guindaste. Conquanto não seja o trabalho da mulher, esposa, assentar os tijolos ou cortar as pedras, é o seu trabalho criar um maravilhoso espírito de atmosfera enquanto tudo isso está sendo feito. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, onde a mulher tem estado presente, tem sido o seu trabalho sempre determinar o espírito e a atmosfera dentro do homem e ao redor dele. A mulher pode construir um barquinho e salvar a vida do seu filho, como fez Joquebede no rio Nilo. Ou a mulher pode amaldiçoar o marido, como fez a esposa de Jó, quando disse: amaldiçoe a Deus e morra, homem. A mulher pode arruinar uma nação inteira, como fez Jezabel, ou a mulher pode salvar a nação inteira, como fez a rainha Esther. Uma mulher pode transformar a sua casa num centro de evangelização, como fez Priscila. Ela pode ser como a viúva pobre que deu tudo o que tinha, ou como a viúva de Zarefate, que fez, aconselhou o marido para que colocasse Deus em primeiro lugar. Mas ela também pode ser uma safira para instigar o marido a agir mal. Ela pode encher a casa com a fragrância de unguento de nardo puro, como fez Maria Madalena. Ou então ela pode encher a casa com o cheiro do ódio, como fez Mical, esposa de Davi. Eu percebo que muitas vezes a mulher, a esposa, a mãe, a filha, estão verdadeiramente conscientes do poder e da influência da mulher. Eu penso que as mulheres ainda não tomaram consciência do fato de que o espírito e a atmosfera que predominam no lar e também dentro da igreja e na nação são determinados por ela. É ela quem determina. O espírito da mulher determina a tranquilidade do lar. Se ela estiver calma, todo lar estará calmo. O espírito do escritório, a unidade da igreja, a reputação do pregador, a saúde do marido e a alegria dos filhos, tudo depende da mulher. Há uma canção em inglês que diz: Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue, my disposition depends on you. É assim que as coisas são. Tudo depende da mulher. E como disse o Silas aqui na frente, nós dependemos dela para fazer as coisas. Até no programa dos homens para as mulheres, nós tínhamos que ter a ajuda das mulheres. Você, mulher, esposa, mãe, você pode fazer da igreja um maravilhoso lugar. Mas você também pode transformar a igreja num lugar desagradável de mexericos. As mulheres podem determinar o espírito e a atmosfera da igreja muito mais do que os homens. Eu posso imaginar quantos pregadores vêm para a igreja e tratam mal as pessoas porque saíram de casa nervosos pelo desacerto com a esposa. Mas eu posso ver quantos pregadores conseguem manter sua igreja calma e tranquila porque ele trouxe aquela calma e a tranquilidade de casa. Queridos, em qualquer tempo e em qualquer lugar onde a mulher estiver presente, ela determinará o espírito e a atmosfera, às vezes muito mais do que o homem. A mulher não é a cabeça. Deus diz que o homem é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas a mulher é o pescoço que determina em que direção a cabeça vai olhar. A mulher não é o braço, mas ela é o combustível que dá força ao braço. A mulher, embora não seja o forte cedro do Líbano, ela é a mirra que perfuma a atmosfera. Embora a mulher não seja o pilar do templo, ela é o altar de incenso que perfuma todas as coisas dentro da igreja. A mulher é a flor na mesa da comunhão. A mulher é o mel na mesa do banquete. A mulher é o Espírito Santo na família, o agente invisível, mas que está sempre presente. Por isso a Bíblia diz que aquele que acha uma mulher, achou coisa boa. Isso está em Provérbios 18, 22.